A Fonte, com Vinícius Antônio. Os assuntos que são destaque em Mato Grosso e no Brasil.
Olá, eu sou Vinícius Antônio. Tudo bem com você? Estamos começando agora mais um episódio deste multiplataformico que é o podcast A Fonte. Está no nosso site sapicuá.com.br, está no Spotify e também em mais de 60 emissoras que são parceiras da Sapicuá Comunicação em todo Mato Grosso. Hoje a apresentação é por conta da jornalista Ana Cristina.
Está começando mais um episódio de A Fonte. E o meu entrevistado de hoje é o chefe de cozinha Val Unter. Eu sou Ana Cristina e vou conduzir esse bate-papo com vocês. Sobre gastronomia, sabor, tendência. Val, seja bem-vindo aqui ao estúdio do Sapicuá Rádio News.
Ana, é um prazer imenso estar aqui com você, né, nesse programa. Vamos conduzir aí um bate-papo bem bacana. Eu tenho certeza que vai ser especial. Muitas curiosidades aí sobre minha pessoa também. Acho que vai ser bastante legal.
Vamos falar de comida. Assunto boa, bom, hein?
Né? Coisa boa.
Val, nos últimos tempos, assim, nos últimos anos, eu percebo a valorização, né, crescente do trabalho do chefe de cozinha. Você também percebe isso? É algo que cada vez mais as pessoas estão valorizando e reconhecendo?
Eu percebo bastante, Ana. Até porque eu faço um trabalho como personal chef. É um trabalho mais personalizado. É aquele trabalho que eu... Até são menos pessoas. A gente faz uns eventos, bastante eventos. A gente faz todo tipo de evento aí. Casamento, batizado, aniversário. Todo tipo de evento mesmo. E assim, eu sinto que as pessoas querem uma coisa mais personalizada, uma coisa mais intimista. Então isso, eu acho que por isso entra essa coisa da valorização. A gente está na casa das pessoas, a gente está servindo as pessoas.
Já foi o tempo que a dona de casa, e quem é dona de casa está me escutando e vai se identificar, que a gente ficava preocupada sendo tudo, né? A gente preocupava isso. Com a arrumação da casa, com a decoração. Aí a gente ia para a cozinha, preparava, chegava o momento da festa, nós mulheres, né, na maioria das vezes, estávamos exaustas. Então, isso também tem mudado, até para o bem-estar das famílias, né?
Exatamente, esse é o nosso trabalho. Eu chego na casa das pessoas, eu chego com a casa limpinha. Então, eu acho que você lá...
Você entrega a casa limpinha também, Val?
Exatamente nesse ponto que ia chegar. Você vai fazer uma festa, um evento na tua casa, você quer no outro dia acordar ali, né? Você já festou a noite toda. Você não quer chegar, acordar com a casa toda bagunçada. E a gente chega mesmo, faz bagunça, mas no outro dia ali a casa tá impecável, como se não tivesse acontecido nada, né? E chega esse momento também que as pessoas estão assim: ah, Val, você pode trazer alguma coisa para decorar a mesa? Acaba englobando, entrando isso aí no nosso papel, no nosso trabalho.
E Val, quanto tempo como chefe de cozinha? Eu sei que você tinha uma outra trajetória profissional, né? Chegou aí a morar em outro estado por conta disso. Conta um pouquinho sobre a sua graduação, né? Sobre a sua formação e esse pulo. Não, a partir de agora eu sou o chefe de cozinha.
Falando em graduação aí, a gente tem 3 graduações e 2 pós-graduações. Eu sou administrador, sou advogado, sou gestor de negócios, gastrônomo e fiz uma pós em chefe de cozinha brasileira. Eu acho que a cozinha sempre esteve aí intrínseca, sempre participou da minha vida. Mas assim, de uma forma, estava escondido, né? Eu lembro da minha avó, eu não posso esquecer da minha avó, que ela sempre estava na cozinha ali fazendo os doces, né? E eu a vida inteira, eu não queria saber de carrinho, de brincar na rua, de esconde-esconde, eu queria o quê? Tá ali junto com ela fazendo os doces e eu ali junto com ela. Chegou uma época da minha vida que eu queria ter minha independência financeira, isso com 15 anos de idade. E minha avó fazia os doces ali e eu saía para vender mesmo, sem vergonha nenhuma. Ia na rua, de porta em porta, vendendo os doces que ela fazia, assim. Eu falo que foi uma infância e adolescência incrível, incrível o legado que minha avó deixou.
E aí você teve essa formação, né, advogado, administrador.
Isso, mas nem...
E chegou a trabalhar, atuar nessa área?
Nem imaginava a gastronomia aí. Trabalhei em uma empresa do meu pai durante 17 anos. A gente tem uma empresa de caminhões, de transporte, mecânica. Uma empresa que tem 53 anos, bem consolidada aqui em Cuiabá, né, em Várzea Grande. E trabalhei durante 17 anos fazendo todo o administrativo e o financeiro da empresa dele. Depois, teve uma época da vida também, logo depois do direito, eu fui para São Paulo, morei em São Paulo, eu queria magistratura, e aí fui estudar um pouco para magistratura, passei para alguns concursos aí, Polícia Federal, em Campinas, acabei não assumindo. Voltei para Cuiabá, achando que estava faltando alguma coisa. E um super amigo aí, até estava ontem com ele, o Marcelo Cotrim, um super chefe aí do nosso estado, aí da nossa cidade. E ele estava fazendo esse curso de gastronomia. Eu falei para ele, Marcelo, será que eu consigo? É fácil? É difícil? Ele falou, Val, encara, é seu sonho, faz aí. E eu falei, Marcelo, eu vou fazer, mas não vou falar para ninguém, porque eu tenho que fazer vestibular. Quanto tempo eu tô longe de português, matemática, ciências, história, né? Pois eu fiz e passei em primeiro lugar no vestibular.
Acho que E foi para faculdade, que serve de inspiração para muita gente que está nos assistindo, né, nos escutando, que sempre é tempo de buscar seu sonho, descobrir seu propósito.
Exatamente, eu falo, gente, vai atrás do seu sonho, vai fazer o que você quer. Meu pai, no começo, resistia um pouco, ele falava, filho, você tem sua empresa pronta, isso aqui vai ser seu, você é herdeiro aqui.
Vai para panela agora, vai
para fogão. Você vai mexer com comida, isso não dá dinheiro, entendeu? Então eu falo para as pessoas, assim, eu sou bastante convidado para dar uma palavra pro pessoal que tá aí começando o primeiro semestre, que não é fácil, a gente não pode pensar que gastronomia é glamour, é tudo lindo, é só o evento, não. É, e meu pai ainda dizia, Val, você vai sair daqui do ar-condicionado, do conforto do seu escritório para poder usar aí doma, ficar no calor 12, 15 horas
ir
em
pé. Feira, fazer as compras dos ingredientes.
É tudo isso.
Mas vale a pena.
Valeu a pena e eu tô aqui hoje, assim, muito feliz.
Tanto assim que o reconhecimento veio. Você é um chefe premiado aqui no estado e agora você concorre ao prêmio máximo da gastronomia brasileira, né?
Isso mesmo.
Conta um pouquinho pra gente sobre esse prêmio, como foi receber e como ele acontece.
Eu tô muito feliz por estar participando desse prêmio, chama Prêmio Dolman, né? É o nosso Oscar da gastronomia, o nosso tapete vermelho. Então, eu fui indicado a esse prêmio em 2019/2020. E esse prêmio acontece com todos os chefes do Brasil. São indicados 3 chefes por estado e eu estou aqui concorrendo ao Mato Grosso. Eu e mais 2 queridos amigos profissionais aí, que é o Chico Parrilheiro e o Thiago Suíço, né? Então, um de nós aí vamos trazer a estatueta e ficar com como chefe embaixador durante um ano, carregando esse título aí de chefe embaixador durante um ano em todos
no
nosso estado.
Pelo
Brasil.
E exatamente. A votação é online? A gente pode participar? Porque eu já entrei aí na bio, já preenchi, já votei.
Está sendo tudo online, assim, é a parte pior aí que a gente fala, que esse prêmio seria no Piauí.
Uhum.
E por conta da pandemia, por conta de tudo aí que estamos vivendo, né? Eles precisam começar o prêmio de 2020/2021, porque eu sou indicado 2019. Eles precisam dar andamento nisso, né? Então, decidiram aí por fazer online. É tudo online. Eu tenho aí já disponibilizado essa votação na minha bio no Instagram. Pra quem não sabe,
val.unter.
Isso, tá lá na minha bio. É bem tranquilo, assim, uma votação super séria. Na verdade, esse prêmio é um prêmio muito sério.
E ele é um prêmio, né, de reconhecimento, de valorização, também por conta do trabalho dos chefes na economia do estado, na economia do país. Porque a indústria de eventos, a indústria de gastronomia é significativa para o nosso país, né?
Sim, eu fico feliz porque eles vão, a gente nem sabe o processo que eles usam aí para, né? Na verdade, eu fui indicado por uma outra chefe daqui, que ganhou um prêmio em 2018, a chefe Giane do Senac, né? Mas assim, eles procuram mesmo os chefes que estão em ascensão, exatamente mexendo aí com a economia do nosso estado nessa parte gastronômica.
O podcast A Fonte faz um pequeno intervalo e volta já já.
Você acompanha A Fonte com Vinícius Antônio. Você quer um trabalho temporário? IBGE vai selecionar pessoas com ensinos médio e fundamental completos para trabalhar no Censo 2021. Em Mato Grosso, são mais de 3 mil vagas para agente censitário e recenseador. Aproveite essa oportunidade. Faça sua inscrição. Saiba mais em www.sebrasp.org.br ou www.ibge.gov.br. A Fonte, com Vinícius Antônio. Os assuntos que são destaque em Mato Grosso e no Brasil.
Estamos de volta com a Fonte e você continua com a jornalista Ana Cristina.
Então, gente, vamos votar, acessar lá o Insta do Val, Val com W, né? Val.unter. Clica lá na bio, vamos votar, vamos participar, até para a gente ter essa representatividade no país, porque quando a gente pensa em Mato Grosso, nós temos muito da nossa gastronomia regional, da nossa gastronomia típica, que muitos não sabem, né, Val? Para você, assim, o quando a gente pensa em gastronomia, né, comida cuiabana, comida mato-grossense, o que, que a gente tem de tão especial? É o peixe?
Então, para falar de comida Mato Grossense, a gente não pode esquecer dos nossos três biomas. Nós somos cercados, assim, é uma riqueza, assim, fora do normal. Deus nos presenteou aí com três biomas, né? Que é o Cerrado, o Amazonas e o Pantanal. Então, assim, a gente tem frutos, essa parte do Cerrado aí, frutos riquíssimos, né? A gente pode falar aí do nosso ouro, o piqui, que, assim, é uma coisa que até muita gente não conhece, né? É, o cumbaru.
Cumbaru, eu experimentei um sorvete de cumbaru.
Nossa, é delicioso.
Delicioso,
castanha, dá pra
gente.
Fazer, dá pra fazer inúmeras receitas.
Nós utilizamos muito pouco que temos no Cerrado, os frutos
Sim.
do Cerrado.
Eu acho que hoje, com essa valorização, as pessoas
E é um trabalho dos chefes, né?
Exatamente.
Os chefes aqui, por conta das faculdades de gastronomia, então nós tivemos todo o mercado
Teve
se movimentando
abertura,
pra que a gente pudesse olhar pra esse
poder
fruto.
Olhar. Gente, a gente tem ingredientes aí riquíssimos. Não podemos deixar de falar do nosso peixe, dessas
peixe.
Baías que nós temos aí,
Dizem
né?
que quem come cabeça de pacu não sai daqui
não
mais.
Não sai mais daqui, é isso aí. Assim, ingredientes muito ricos mesmo. Nosso peixe é uma coisa, assim, incrível, né?
Dos melhores do país?
Dos melhores.
Tem chefe que diz, o professor Joca diz que não há peixe mais gostoso do peixe de Mato Grosso.
É, não tem. E a gente tem que valorizar até os pequenos produtores, as pessoas que estão aí distribuindo esses nossos peixes. Tem muita gente séria aí. Eu sempre falo em qualquer entrevista minha, faço questão de falar do seu Cortez aí, da peixaria do Porto aí, né? Que, assim, é muito sério no que ele faz, trabalha no tempo certo. Ah, é Piracema?
Respeita,
ele fecha,
né, a natureza.
É muito
ele respeita a natureza.
Respeitar
o ciclo
a natureza
natural.
Mesmo, é exatamente isso.
E aí nós temos todos esses produtos, né, típicos e releituras. Você tem um trabalho de muito autoral, que a gente que acompanha, né, você que está nos ouvindo, acompanhando as redes sociais do Val, vai entender o que eu estou falando, vai fazer sentido para você, que é essa releitura, essa apropriação desses ingredientes com muita elegância, essa preocupação do sabor estar em harmonia com a apresentação, para que realmente seja uma experiência sensorial, da gente sentir textura, paladar, aroma, tudo.
Isso. Eu acho que
afetivo, memória afetiva.
Eu acho que a gastronomia aí, o comer, não é só ali pegar o prato e comer de qualquer jeito. É uma coisa muito
além.
Não é
só matar fome.
Não é só matar fome, a gente come com os olhos mesmo. Eu falo que hoje a gente está programando um evento, tal. A gente pensa desde a louça, desde do início ali, do que for servir mesmo, até os próprios ingredientes, né?
E é possível fazer uma mesa extremamente saborosa e elegante com ingredientes simples. Isso não tem muito a ver com valor acessível, assim, valor custo. Eu digo, por exemplo, você está nos ouvindo e fala, nossa, mas será que eu preciso ter muito dinheiro para poder fazer uma mesa tão elegante, elaborada? Não.
Não, não precisa. Hoje a gente tem ingredientes dos mais caros, dos mais baratos, que dá para você associar aí e fazer grandes pratos. Eu falo que tá super em alta aí o surf and turf.
Que tendência é essa?
É uma tendência que a gente brinca assim de da terra ao mar, sabe? Você pode brincar aí com elementos da terra. Você pode colocar uma carne junto com camarão, você pode colocar uma carne junto com peixe.
E combina,
sabe?
Val.
E acaba combinando aí, fica incrível, incrível mesmo. Você mexer um polvo com uma carne suína, sabe? É uma super tendência aí.
As pessoas devem ousar mais,
Sim,
experimentar mais.
Essa ousadia vale muito a pena.
O que para você é um prato típico aqui de Cuiabá que tá sempre em alta?
Eu acho que a nossa Maria Isabel, a gente não pode esquecer nunca.
Carne seca com arroz?
A carne seca com arroz. Aí a nossa farofa de banana, os nossos peixes, o pacu assado, a nossa mujica. Não dá para falar só de um, não.
E uma refeição, o ideal é que tenhamos, sim, para essa experiência, uma entrada, um prato principal, uma sobremesa?
Sim, a gente nos eventos hoje faz todo tipo de com todos os tipos de prato aí, a gente coloca desde a entrada. Às vezes a gente pode ficar só na entrada, ou às vezes a gente faz menu degustação, a gente faz... Na verdade, assim, é aquela coisa personalizada mesmo. A gente conversa com o cliente, a partir daí a gente sente a necessidade do cliente. Eu falo que o evento não é pra gente, não é pra nós da nossa cozinha. É pro cliente, tem que sair com a carinha da pessoa especial quanto o cliente pensa.
Val, pandemia versus evento. Impactou, os eventos diminuíram. Você acredita que essa tendência de eventos mais intimistas, essa tendência deve perdurar?
Eu acho que sim. Assim, eu não posso nem reclamar muito, porque desde que surgiu a pandemia aí em março do ano passado, né? Eu até, o mês do meu aniversário, eu estava fora do Brasil, fui fazer uma... Eu falo que a gente viaja, mas a gente viaja para estudar também, não foi só para passear.
Pesquisa, né?
Pesquisa. Eu estava em Miami, foi uma loucura quando tudo começou. A gente voltou aí, eu voltei 7 dias antes do programado, né? E eu estava fazendo um curso lá e tive que voltar. Chegamos, a loucura, eu acho que aqui no Brasil até foi um pouco precoce. Eu acho que poderia ter esperado um pouquinho mais para a gente entender tudo isso, esse processo de pandemia. Enfim, começou a fechar tudo, inclusive aqui em Cuiabá, fechando tudo. Eu tinha 17, lembro como hoje, eu tinha 17 eventos no mês de abril. Todos os eventos foram cancelados. Me bateu aquele desespero, porque não é só o Val, né? A cozinha não é só o Val. Eu falo que é eu e toda a minha equipe. O Val sozinho não é nada. E aí eu pensando neles, né? Eu pensava, falei, Deus me ajuda, o que, que eu posso fazer para poder aí ajudá-los? Eles têm família, eles precisam desse emprego, desse trabalho. E me veio um insight aí, estava em alta os aplicativos de delivery, inclusive os deliveries entraram em contato comigo, eu não precisei ir atrás, aí eles entraram em contato comigo. Eu parei, pensei, falei, é essa sacada, eu preciso fazer alguma coisa para eles entregarem, que foi o que aconteceu. Eu chamei, reuni toda a equipe, os mais próximos ali, e perguntei se eles queriam fazer essa entrega. Até porque, assim, eu acho que quando a gente come fora, a gente presta bastante atenção, né? Ah, você vai pedir uma comida. A comida vem com molho. Aquela comida não pode ser jogada, a comida não pode chegar na sua casa bagunçada.
Sim.
Né? E eu prezo muito por isso. Eu falei assim, já que minha equipe trabalha comigo, sabe que eu sou chato, e com razão, né? Eu tenho certeza que eles vão fazer aquilo bem feito, levar a comida
com cuidado.
Com cuidado, né? E aí, foi um sucesso. Nós fizemos aí, veio uma parte de... A gente teve esse insight aí de fazer umas massas congeladas. As pessoas queriam... Ah, minhas crianças estão em casa. A gente precisa fazer alguma coisa. Umas massas congeladas para criança. A gente fez. Lançamos aí um projeto que eu tinha. Saiu do papel, que é a Feijuca do Val. Tenho certeza que quando acabar essa pandemia, elas vão fazer uma grande feijoada aí para todo mundo festar aí. E assim, e eles que fizeram todas as entregas, sabe? Foi um sucesso. Depois a pandemia deu uma tréguazinha, né? Nós voltamos nossos eventos. Claro que os eventos mais íntimos mesmo, 30, 40 pessoas. E agora a gente está vivendo uma nova onda aí, que a gente está com decretos e acabaram as pessoas dando uma recuada,
nos,
né?
Nos eventos. E ressignificando, porque o que me chama a atenção, né, até pra gente encerrar a entrevista, é essa capacidade de recomeçar pensando nas alternativas, que você fez muito isso, né, na pandemia.
Sim.
De pensar outras alternativas pra gente poder superar tudo isso.
Eu acho que a água não podia bater, né? A gente tinha que fazer uma reinvenção, era a palavra da vez aí, né? Reinventar, fazer alguma coisa nova, né? A pandemia vai deixar algum legado, algum crescimento, conhecimento pra gente. A gente não pode pensar nisso só na parte ruim da história. Sim, perdemos vidas, perdemos pessoas, perdemos entes queridos, né? Mas a gente tem que pensar aí numa evolução, tem que pensar que isso veio pra gente evoluir também, como ser humano, como pessoas, como pra ajudar o próximo.
Sair dessa melhor.
Melhor com certeza. Que a gente, a vacina tá aí,
a vacina tá aí e vai dar tudo certo.
Vai dar tudo certo.
Então, pra encerrar mais uma vez, convidar você que está ouvindo para entrar no Instagram do Val Unter e fazer, efetuar ali seu voto, clicar na bio e votar para que a gente tenha essa representatividade aqui com tanto talento, que eu acompanho o trabalho do Val há muito tempo. Eu acho que fui uma das pessoas, das primeiras pessoas a te entrevistar para uma
Sim,
revista.
Sim, eu tenho um carinho por você, Ana. Porque, olha, eu falo que essa pessoa aqui que está do meu lado, a energia dela contagia. Eu tenho um carinho muito, assim, um apreço por ela que, olha... Ela sempre está junto comigo aí.
Nossa, mas a intenção nossa da Fonte é justamente essa, trazer informação, inspiração para você e dizer que sempre é tempo de recomeçar. Val, obrigada pela entrevista.
Obrigado a vocês.
Este foi mais um episódio do A Fonte, hoje comandado pela jornalista Ana Cristina. Eu espero encontrar você em breve, aqui no A Fonte.
O podcast A Fonte é produzido no estúdio do site Sapicuá Rádio News, em Cuiabá. Ouça, compartilhe e espalhe a notícia falada.